são mais célebre. Também olhamos para aqueles sons parceiros que nos chegaram aqui e sim, eles preocupam-nos e sim, por isso é que vimos para este debate dizendo que a especialidade e o debate desta lei é fundamental. Como está não serve, preocupa-nos. Como está pode levantar muitos problemas que têm que ser clarificados na especialidade. Há uma questão fundamental neste debate. O debate não pode ser contra o Tribunal de Contas, contra a fiscalização, contra a transparência. O Tribunal de Contas tem um papel fundamental nos processos. Aquilo que devemos estar aqui a discutir é o momento em que o Tribunal de Contas exerce esse poder de forma eficaz. Porque esse dever que o Tribunal de Contas tem de escrutinar o investimento público é fundamental para o Partido Socialista e é isso que está na base daquela que é a nossa intervenção. A nós preocupam-nos várias questões que ainda não estão devidamente justificadas. A questão do valor dos 10 milhões, como é que chegamos a este valor e o porquê, como é que isto se correlaciona, como é que garante a transparência. A questão das entidades da esfera pública que ficam, ou que com maioria de capital pública, que ficam de fora deste escrutínio, e essa é uma dimensão para nós também ela preocupante. E também a questão, o Sr. Ministro já aqui falou, da responsabilidade financeira dos gestores. Se é certo que estamos disponíveis para fazer essa discussão, também nos levanta muitas preocupações. Uma das questões que o Tribunal de Contas levanta relativamente àquela que é perda de poder na responsabilização financeira, sempre que há um ato negligente ou doloso, no caso do Tribunal de Contas levanta a questão da negligência por parte dos gestores. E eu acho que na especialidade e no debate desta iniciativa temos que fazer esta avaliação. E porquê que acho? Porque efetivamente esta lei entra aqui sem haver um conjunto de audições prévias que são fundamentais. Foi uma opção do Governo, achando que o Parlamento podia fazer esse trabalho. E como nós não tomamos uma decisão, já agora, olhando também aqui para PSD e CDS, como fizeram no passado, somos contra porque sim, porque não queremos que a coisa funcione, e sem fazermos como o Chega faz, que é tudo a favor da corrupção, é tudo contra a transparência, aquilo que nós queremos nesta fase é discutir este diploma, é ouvir novamente o Tribunal de Contas, é ouvir os seus trabalhadores, é ouvir os municípios, é fazer este trabalho que nos é devido no Parlamento para no fim podermos fazer este debate de forma correta, de forma transversal, com as alterações que são devidas, que cada partido pode apresentar e com a avaliação que no final fazemos daquela que é a avaliação deste diploma. Porque para o Partido Socialista nós olhamos para este diploma como a intervenção do Tribunal de Contas deve continuar a existir. A fiscalização é fundamental, a transparência é fundamental. Se podemos correlacionar esse papel do Tribunal de Contas com a celeridade do investimento público, pois bem, trabalhemos na especialidade para que isso aconteça e é nessa postura que o Partido Socialista trabalha desde o primeiro momento, olhando para a simplificação e para a reforma do Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Há três grandes inimigos que a democracia deve sempre ter debaixo de olho. Na gestão, a burocracia, na decisão, a corrupção e na intervenção política, a demagogia. E eu acho que eles devem ser convocados para este debate. Devem ser convocados para este debate para nós percebermos, em primeiro lugar, se na gestão pública, no que diz respeito aos processos que são hoje em dia sujeitos a visto prévio, há ou não há um excesso de burocracia. E se a burocracia é, do nosso ponto de vista, claramente um inimigo da boa gestão pública, nós temos de utilizar todos os mecanismos para remover essa burocracia. Há ou não há atos, empenho de pessoas, dinheiro gasto, horas empenhadas também, na preparação de processos para sujeição a visto prévio do Tribunal de Contas, que são perfeitamente dispensáveis. Do nosso ponto de vista, isso é claríssimo. E se não fosse claríssimo, do ponto de vista da experiência que qualquer um que tenha gerido entidades públicas tem da sua própria atividade, basta olhar para a taxa de rejeição de visto prévio do Tribunal de Contas para perceber isso mesmo, 0,7%. Ou seja, 99,3% dos processos que são sujeitos a visto prévio do Tribunal de Contas recebem visto prévio positivo, ou seja, todo o trabalho que inúmeras pessoas tiveram para preparar os processos, todos os documentos que foram impressos, fotocopiados, solicitados, certidões que foram pagas, tudo isso para apresentar a visto prévio era totalmente desnecessário. E, portanto, há, do nosso ponto de vista, aqui um privilégio da burocracia em manter o sistema tal como ele existe. Em segundo lugar, da corrupção. Vamos então às decisões. Ao decisor público que decide sujeitar a visto prévio este tipo de procedimentos. O mesmo indicador, em 99,3% dos casos, eles recebem visto prévio, ou seja, para indício de eventual corrupção, estaríamos muito longe. E vamos então à comparação com outros países. Todos os países que estão à nossa frente em matéria de corrupção têm sistemas muito mais leves ou inexistentes de fiscalização prévia. E, portanto, é completamente falso que haja qualquer relação entre a corrupção e os vistos prévios. Aliás, se houvesse alguma relação, era, no nosso caso, de dizer que o visto prévio fomenta a corrupção, porque sendo nós dos países que mais exigimos, somos dos que mais corrupção temos. E, portanto, aquilo que tem de se evitar neste debate é o terceiro inimigo da democracia, a demagogia. Tentar pegar nisto e dar a entender o contrário. Não. O que estamos a tentar combater é a burocracia, o que estamos a tentar evitar é a corrupção, de caminho fazemo-lo com transparência.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Tem ficado bem claro neste debate quem é que gosta da ideia de um Estado quietinho, de um governo quietinho, de um Parlamento quietinho, das câmaras quietinhas, das juntas quietinhas, toda a gente no Estado quietinho, não acontece nada, ficamos à espera. Porquê? Porque se eu fizer alguma coisa, alguém vai protestar, pode ser processado, pode cair-me este em cima, pode cair-me aquele outro, e entretanto as pessoas ficam cada vez mais frustradas. A frustração acumula e acumula e acumula ao longo dos anos. E quando olhamos para as últimas décadas, onde tanto ficou por fazer, porque tantos não quiseram decidir, a única coisa que podemos fazer é criar as condições para que finalmente possamos dar resposta às necessidades das pessoas. É disto que este debate se trata. E este fenómeno não é só português, é um fenómeno europeu, é uma discussão que está a acontecer globalmente, em que muitos dos países nossos parceiros estão agora a olhar para dentro, para os seus Estados, para as suas administrações e a pensar em como é que podem entregar mais. Porque perceberam que ao longo dos anos, enquanto não entregaram, as pessoas, de facto, ficaram cada vez mais zangadas, não só com o Estado, mas com os políticos e com a sociedade. Temos de dar a volta a isso. Aquilo que se está aqui a fazer não é o trabalho de todo, muito longe de ser o trabalho de todo. Aliás, o visto prévio pega, muitas vezes, em burocracias que elas próprias também têm de ser reduzidas. Aliás, a quantidade de vezes em que o visto prévio aponta irregularidades é um subproduto da quantidade de burocracia que também não devia existir. Portanto, não podemos usar agora a reforma do visto prévio em si como desculpa para depois não pegar no resto e, portanto, agora começa assim o trabalho mais difícil, o trabalho mais sério, que é o de reformar tudo o resto. Depois, é fundamental também a dimensão da responsabilização do gestor público. Os gestores públicos precisam ter condições para poder decidir, desde claro que seja garantido que estão a decidir com base na informação que têm e, portanto, estão a fazer o melhor com base nos pareceres que chegaram e naquilo que, enfim, naquilo que, segundo aquilo que pretendem alcançar. No entanto, precisamos também criar condições agora para que a administração pública possa trabalhar num regime que seja mais responsabilizada. Para isso precisa de tecnologia, precisa de autonomia e precisa de qualificação para que tenha a capacidade também de executar o tal controle interno que este diploma quer impor e, portanto, há muito trabalho que daqui se segue e, portanto, aceitando o sentido desta proposta, temos de sinalizar o seguinte: o trabalho, Sr. Ministro, ainda agora começou. Outras reservas teremos também para apresentar em especialidade. Trata-se de uma proposta extensa, uma proposta que ainda não conseguimos acabar de analisar, como é natural, e, portanto, resguardamos também para esse trabalho de especialidade. No entanto, esta clarificação do visto prévio e as situações em que pode ser utilizado é um ótimo princípio de trabalho que iremos acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Neste momento não tenho pedidos de inscrição para intervir. E a consequência, se não houver... E eu sou o deputado André Ventura, é? Faz favor, então,
Sr. Obrigado,
deputado.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que ficou claro que neste debate houve um esclarecimento que não foi feito. E esse foi este. Nós dissemos que dos 180 mil contratos, apenas 100 seriam fiscalizados neste novo modelo. É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? Que de 180 mil contratos, um seria visto. Mas era especialmente importante ouvir o Partido Socialista neste debate. Porque, para além da ausência do seu líder esta tarde, numa conveniente ausência, disse a senhora deputada Marina Gonçalves que não podemos ter aquele discurso de que isto vai ser um bar aberto à corrupção. Acontece que não somos nós que temos o discurso, é o Ministério Público. Ora. E é o MENAC, que foi criado, curiosamente, pelo Partido Socialista, que quis disfarçar, a fingir que fazia alguma coisa, e criou o Mecanismo Nacional Anticorrupção, que diz isto, sou deputado Eurico, brilhante dias, ouça bem, e diz isto: limitar este tipo de controle feito pelo Tribunal de Contas vai abrir as portas ao facilitismo, à fraude e à corrupção. Foi uma instituição que os senhores criaram e que agora querem desdizer porque vos dá jeito de fazer. Porque se preferem, quando dá jeito criticar o PSD, quando dá jeito dar a mão para acabar com instituições de controle, dar a mão ao Governo e ao PSD. É isso que querem fazer. Mas mais. Diz a Iniciativa Liberal que isto é a prova da administração pública que temos que mudar, porque eles querem agir e nós não os deixamos. Eles querem fazer e nós não os deixamos. É curioso que não disseram o mesmo para a polícia, quando nós aqui vinhamos dizer que a polícia precisava ter meios para agir e não deixavam. Quando tinham que agir e não ter medo. Os senhores vêm aqui dizer e a administração pública? Não, 100 em 180 mil. Os senhores não querem que eles possam agir. Os senhores querem acabar com o controlo para que PS e PSD consigam fazer aquilo que fizeram sempre. Querem fugir ao controlo de transparência que tem que ser feito neste país há muitas décadas. Depois, o PS diz que vai resolver na especialidade. Vamos ver o que é que vai resolver na especialidade. Mas agora sabemos isto. Todas as entidades ligadas a controlo jurisdicional que se pronunciaram, todas se manifestaram contra. Todas. E por isso perguntamos porquê é que o PS não vota contra. Os caros, o PS não vota contra por uma razão. Porque há uns anos, quando outros dirigentes da entidade reguladora energética foram condenados, a primeira reação do PS foi acabar também e limitar este tribunal. Porque já o engenheiro José Sócrates queria limitar este tribunal. E por isso nós sabemos bem o que é que o PS quer. Quer vir à boleia para facilitar ainda mais. Não contarão connosco para isso.
Muito bem. O que será?
Obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Andréia Neto, PSD, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado André Ventura, o Chega vende-se como um partido antissistema, vende-se como um partido antiburocracia, antibloqueio do Estado, mas quando chega a hora de decidir, quando chega a hora da realidade das decisões, o Chega mete a viola no saco. Quando está em causa, Sr. Deputado, quando está em causa combater um modelo excessivamente lento, um modelo burocrático, um modelo que tem sido incapaz de responder às necessidades de execução rápida de investimento público, com um reforço de auditorias posteriores, Sr. Deputado, o Sr. Deputado o que é que prefere? O Sr. Deputado prefere o populismo, os atrasos e a burocracia. A verdade é muito simples, senhoras e senhores deputados. O Chega não quer mesmo um Estado eficiente, quer um Estado paralisado pela desconfiança permanente, porque o Chega vive essencialmente do caos. E mais grave, senhor deputado, mais grave é que o senhor deputado André Ventura e o Chega tenta aqui passar a ideia de que esta reforma significa menos fiscalização, quando o senhor deputado sabe que isso é verdadeiramente falso, senhor deputado. O que está em causa aqui é uma fiscalização sucessiva, uma fiscalização superior que o senhor deputado não devia ignorar. Senhor deputado, a pergunta é simples. O Chega quer realmente combater a corrupção ou prefere manter um modelo de bloqueio para depois poder explorar politicamente os atrasos e a ineficiência que esse mesmo modelo provoca? Obrigado.
Sr. Deputado André Ventura, tem 1 minuto e 24 para poder responder, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada André Neto, obrigado pela questão. Muito rapidamente, o Chega é de facto anti-burocracia, é de facto anti-tamanho excessivo do Estado, anti-morosidade, mas acima de tudo é anticorrupção, que é isso que nós acima de tudo somos, anticorrupção. É isso que acima de tudo somos. Mas, Sra. Deputada, mas hoje, senhora deputada, era bom olhá-los de frente. A eles, àqueles que fazem esta fiscalização e estes trabalhadores.